Vou passar a palavra ao doutor Cabral e ao professor Bergman, porque eu acho que eles se focaram muito bem, depois passo, eventualmente, se o doutor Florindo, sobre essas questões levantadas por ele da questão de recursos, da questão da necessidade dessa, digamos, dependência da OPAS para a liberação, que pode comprometer aí os avanços na área não só da pesquisa, mas da própria ciência brasileira. Com a palavra, doutor Cabral.
Muito bom dia a todos. Muito, muito obrigado, senadora Ana Amélia, senador Wellington. Eu queria ressaltar um ponto, fazer eco ao que disse o deputado Colato, na questão do esforço que pode ser feito pelas entidades, digamos, agrícolas, para auxiliar nesse esforço, que tem que ser um esforço nacional, para controle das larvas e dos adultos, né, de Aedes aegypti. Há muitos anos que a pesquisa agrícola vem trabalhando nesse sentido e desenvolvendo cada vez mais metodologias, cada vez mais ferramentas. E hoje se vai, em praticamente todos os níveis de controle, se vai no chamado manejo integrado de pragas, manejo integrado do vetor Aedes aegypti. Isso, então, a gente precisa, como ressaltou o professor Bergman, nós temos diversas estratégias de controle, nós precisamos combiná-las de forma eficiente, lembrando que nós temos uma grande diversidade de ambientes, né? Os ambientes urbanos mais densos, os ambientes urbanos que não são tão densos, né? Cidades maiores, cidades menores. Temos os ambientes da periferia das cidades, tem uma situação, às vezes, muito preocupante, e temos os ambientes rurais, também com uma grande diversidade, inclusive diversidade de climas. Então, nós precisamos combinar essas estratégias de maneira a ter resultados eficientes. E não podemos ter preconceitos, né? Nem preconceitos contra o uso das diversas estratégias no controle dessas, principalmente das larvas dos mosquitos e também dos alados, né, dos mosquitos que estão aí voando, né? O grande sucesso que foi essa experiência de São Sebastião, aqui no Distrito Federal, foi o envolvimento da população. Envolvimento, fazer com que a população, desde as crianças do ensino fundamental até os agentes de saúde, passando por uma série bem grande de pessoas e de entidades, né? Das escolas, das igrejas, os condomínios, né? Houve, então, esse esforço de integração coordenada. E essa palavra eu vou ressaltar daqui um pouco, é muito importante, né? A questão da coordenação de esforços. Em relação ao que o deputado Colato se referiu, nós precisamos realmente de uma série de estudos ainda, de uma série de trabalhos para demonstrar eficácia, né, eficiência desses métodos, né, nas diversas regiões do país. Isso tem que ser feito pela pesquisa, e aí eu concordo plenamente com o presidente do IAPAR, que nós precisamos reunir todos os esforços possíveis, né? Os esforços das instituições públicas, das instituições privadas, das universidades, e reunir esses esforços e colocá-los de uma maneira coordenada, seja na questão da pesquisa, seja na questão da utilização desses dessas metodologias. No aspecto do manejo integrado, né, nós precisamos também nos conscientizar de que nós precisamos integrar os nossos esforços. Então, hoje a gente fala um pouco assim, isso é um aspecto do Ministério da Saúde, isso é um aspecto do Ministério da Educação ou do Ministério da Agricultura. Mas, na verdade, hoje nós temos que pensar que esse problema é um problema que afeta a todos nós no presente e afetará no futuro com grande intensidade. Nós estamos numa situação hoje emergencial. Nos próximos anos, infelizmente, essa situação provavelmente vai perdurar, então nós temos que tomar atitudes, temos que realizar esforços coordenados que deem os resultados esperados, porque nós temos as ferramentas em grande parte, podemos desenvolver outras e podemos integrá-las de maneira inteligente para obter o resultado, principalmente de imediato, no controle dos vetores. E também essa questão da integração de esforços há uma necessidade muito premente de uma coordenação nacional. Nós precisamos disso, precisamos que haja essa coordenação no nível federal, estadual, municipal, distrital, aqui onde nos encontramos, para que a gente possa colher os resultados de que necessitamos. Porque nós vemos algumas iniciativas isoladas, né, e que acabam não surtindo efeito. E para isso, essa experiência, por exemplo, de São Sebastião, é um exemplo importante disso. Uma experiência bem-sucedida, mas que depois não foi continuada, não houve uma curva de aprendizado e foi utilizado em muito poucos lugares a estratégia que foi desenvolvida ali, que foi desenvolvida de uma maneira, naquele caso, de uma maneira até pioneira, usando um inseticida biológico. Da mesma forma, a questão ligada à urbanização, ligada ao controle ambiental, como se referiu o senador Wellington, é realmente um problema de grande importância melhorar as condições ambientais. Nós temos nas cidades brasileiras esse problema dos resíduos, do lixo, do lixão a céu aberto, como também se referiu o senador Caiado, e são focos, não é que são potenciais, sim, são focos reais que precisam ser trabalhados, que precisam ser modificados, porque ali, e a gente, aqui nós temos um enorme lixão aqui no Distrito Federal, e todas as cidades, ou quase todas, têm a mesma situação, e ali não se consegue fazer um controle efetivo se não houver uma mudança do ambiente, porque não adianta apenas aplicar produto químico ou biológico, tem que se fazer um trabalho realmente de atuação na base, né, da mudança dessa situação, principalmente a situação do lixo e também na questão da conscientização e na educação ambiental.
Obrigada, doutor Cabral. E eu passo a palavra ao doutor Bergman também para essas considerações dessa colocação feita pelo senador Wellington Fagundes.
Bem, eu acho que ele está totalmente certo com relação a essa exigência de tentar registrar um produto que é feito no Brasil no organismo internacional. Isso é um absurdo, porque você tira toda a competitividade do produto nacional. O pesquisador trabalha anos e anos, desenvolve um produto, não pode usar porque existe um monopólio internacional, porque o Ministério da Saúde resolveu só aceitar quem é cadastrado em uma empresa internacional, um órgão internacional. Como é que se faz esse cadastro? Então, gera até dúvida se isso realmente é um processo que tem lisura, né? Porque deveria ser uma concorrência aberta, não especificamente direcionado para uma determinada empresa ou um determinado órgão. Tá? Então, nesse sentido, eu acho realmente que o Ministério da Saúde, o governo brasileiro, deveria rever isso, né? Rever que não é necessário esse monopólio, tem que ser aberto para a competição e dar oportunidade para que as pesquisas brasileiras cheguem, consiga ganhar dinheiro, desenvolver, transferir do que é do laboratório para uma empresa. E daí você consegue gerar a roda, né? Você consegue produzir mais pesquisa, tem mais dinheiro, consegue contratar mais pessoas. Eu estou aqui com a lista de perguntas que o senador Wellington Fagundes fez, e eu queria responder algumas delas, né? Algumas eu acho que eu já respondi durante a minha fala, mas só completar algumas, como, por exemplo, as demais instituições de pesquisa vêm desenvolvendo tecnologias semelhantes para ofertá-las no mercado a fim de evitar o monopólio das atuais ofertas de mosquito transgênio estéreo. Por exemplo, aquela metodologia de que você libera um macho estéreo e esse macho estéreo agora não vai produzir filhos lá, não vai produzir mosquitos novos. Não existe no Brasil atualmente que eu conheça, como virologista ou como também participante do Congresso de Controle Biológico de Insetos, alguém desenvolvendo uma metodologia para mosquito estéreo. Tem uma pesquisadora da USP que usa a ferramenta que foi desenvolvida na Inglaterra, da Oxitec. Ela usa isso. E tem o pesquisador da Minas Gerais que usa a bactéria Wolbachia, que não é para inseto estéreo, sim para diminuir a transmissão do vírus da dengue, por exemplo, né? Então, será que é possível fazer isso? Qual a tecnologia do inseto estéreo supera em eficiência o uso de bioinseticidas e inseticidas químicos? Não, ela diminui a população, mas eu acho que não deve ser usado apenas o inseto estéreo. Como eu falei antes, tem que ser várias metodologias para tentar controlar o inseto. É importante o desenvolvimento da tecnologia do inseto estéreo, mas também outras tecnologias têm que ser desenvolvidas. Então, outra coisa, qual a estimativa do montante de recursos necessários para custear pesquisas visando desenvolvimento de tecnologias do inseto estéreo para controle de Aedes aegypti? Então, numa pesquisa, o que eu preciso numa pesquisa? De um laboratório bem equipado e de pessoas capacitadas para desenvolver aquela pesquisa. Eu, como chefe de laboratório, já orientei 30 dissertações de mestrado e 17 teses de doutorado. Todos esses alunos só tiveram a sua dissertação e tese porque eu tenho no meu laboratório microscópio eletrônico, eu tenho sequenciamento de DNA, eu tenho vários equipamentos que custam, no mínimo, alguns milhões de reais. E não fui eu que consegui sozinho, foi um grupo de pesquisadores da universidade que conseguiu esses equipamentos ao longo de 30 anos, devagar. Então, para eu começar uma pesquisa do zero, eu preciso de milhões, não é 100 mil reais, 200 mil reais. Então, se alguém quer começar uma pesquisa, precisa de milhões. Então, uma pesquisa nesse sentido, também, não só envolvendo uma pessoa. Então, o importante aqui seria um edital competitivo aberto para projetos multidisciplinares com vários pesquisadores diferentes, com no mínimo 1 milhão por projeto, para você conseguir realmente dinheiro, para você contratar um pesquisador doutor, que eu não preciso treinar, eu só jogo para ele o problema e ele vai desenvolver a pesquisa juntamente comigo. Nós vamos discutir e ele vai desenvolver a pesquisa. E um lugar onde já tem equipamento disponível para fazer esse tipo de projeto. Então, é possível fazer no Brasil? Sim. Nós temos várias pessoas que têm a capacidade de fazer inseto modificado geneticamente. Eu mesmo tenho uma patente de um vírus modificado geneticamente que eu fiz em 2000, um baculovírus que mata mais rápido a lagarta da soja do que o baculovírus que é usado naturalmente. Por que nenhuma empresa está interessada nisso? Devido à parte burocrática. Eu tenho que ser aprovado pela CTN-Bio, e na CTN-Bio tem muita gente que é contra transgênico mais ideologicamente do que da tecnologia em si. A tecnologia é viável, já foi mostrado com as plantas transgênicas, e é possível fazer também insetos modificados geneticamente, que podem, o vírus de inseto modificado geneticamente, que podem matar mosquitos, podem matar lagarta mais eficientemente. Então, isso já é possível. Então, falta realmente... Por que não existe interação entre empresa e universidade? Só um exemplo para vocês. Uma empresa chegou para mim pedindo que eu desse um laudo sobre um vírus, o Helicobacter vazia, que entrou no Brasil alguns anos atrás e começou a destruir as lagartas. Eu falei, tudo bem, mas eu quero $5 mil para fazer minhas pesquisas, porque isso vai me custar dinheiro, gente e tudo mais. Nunca mais entrou em contato comigo. Então, a empresa quer parceria, mas também tem que botar a mão no bolso. Não é só... A universidade não é prestadora de serviço para a sociedade, para todo mundo. Eu estou fazendo pesquisa, mas eu quero também que haja contribuição da outra parte. Então, existe uma dificuldade das empresas nacionais investirem realmente em pesquisa. Eu faço pesquisa, como outros colegas na universidade, por exemplo, para diagnóstico de dengue, febre amarela e tudo mais. Por que isso não vai para a empresa privada? Porque falta realmente esse contato maior.
Professor Bergman deixou claro aqui, como também o doutor Florindo e o próprio, em alguma medida, o doutor Cabral, da escassez de recursos, inclusive orçamentários, no setor público para a pesquisa. Esse é um ponto crucial. E, numa hora dessas, a gente mais percebe a gravidade que é. Um ponto fundamental aqui salientado pelo doutor Cabral, na exposição da doutora Rose, senador Wellington, parece o seguinte: nós brasileiros, nos assustamos no momento da crise. Aí corremos, como aconteceu no apagão de energia que nós aqui vivemos. Então, nós apagamos todas as luzes, nós economizamos, nós fazemos todo o exercício, porque tem uma punição. Nós vamos pagar mais caro se consumirmos mais. Agora, no mosquito, a mesma coisa. Quer dizer, em 2005, 2007, foi feito um trabalho exemplar em São Sebastião, aqui, do lado, aqui em Brasília, só que morreu esse trabalho. E isso que é exatamente o problema que nós temos no nosso país. Nós não damos continuidade a um programa certo, correto, para a educação da criança, a questão ambiental também, doutor Cabral. Essa questão do lixão, de não deixar potes ou qualquer recipiente que possa, agora nesse período de chuvas aqui no DF, com temperaturas elevadas, ser criatórios de mosquitos. Então, nós perdemos as referências. Aí passa o momento da crise e nós esquecemos. A mesma coisa de energia elétrica. Nós não temos a preocupação que tínhamos quando aqui teve a crise, que nós tínhamos uma gravidade de fornecimento de energia, que era muito difícil. Aí entramos. Hoje, qualquer casa que você vai, órgãos públicos de noite, com todo o prédio iluminado, aceso. Quer dizer, é dinheiro jogado fora. É um país perdulário. Nós somos um país perdulário. Então, eu acho que essas crises estão mostrando, senador, eu queria agradecer Vossa Excelência de ter trazido isso. Eu queria, o senador Mocca tinha, eu acho que ponderado, o próprio senador Wellington está preocupado, e me lembro muito bem do senhor no comando da casa, nós temos que encerrar uma audiência pública com um encaminhamento. Então, eu queria a contribuição do senador Mocca também e do senador Wellington.
Eu posso estar enganado.
E o senador Flecha.
Mas se eu conheço um pouco a senadora Cátia Abreu, a doutora que saiu daqui e foi para a audiência, ela deve estar indo para relatar para alguém, possivelmente para presidente, né, a essa experiência de São Sebastião. Porque o que precisa? É claro que nós vamos precisar de dinheiro para pesquisa. O doutor Bergman, nós, eu e a Ana Amélia aqui, não sabe a luta que é vencer essa burocracia. Mas, nesse momento, eu acho que tinha que pegar a senadora Cátia Abreu, o deputado, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, juntar os dois, essa coordenação que o doutor Cabral está dizendo, e a Cátia dizer, a agricultura dizer, olha, nós temos espalhado nesse país inteiro, que o doutor Florindo falou, um monte de pesquisadores, gente com capacidade, com mestrado, e esse pessoal, com pouco recurso, é capaz de colocar não só uma técnica, mas várias outras. Mas eu pegaria essa de São Sebastião, que inclusive desenvolveu a Guarembrapa um produto mais moderno e começaria a usar. Porque você dá para uma criança, você dá para uma população um pequeno frasco e dizer, coloque isso aonde você, na tua casa, no teu quintal, aonde pode ter uma larva ou pode ter um pouco de água, né? Você está contribuindo. Isso é uma coisa efetiva, com custo, eu acho, relativamente baixo. Então, eu acho que nós tínhamos que sair daqui com esse encaminhamento. Primeiro, a Cátia certamente está ouvindo a doutora da Embrapa.
Sim, ela foi ela que foi, né? Sugestão foi dela.
Também fazer esse esforço de ouvir outros segmentos ligados à agricultura, como disse o Valdir Collado. quem entende de inseto é entomologista. É verdade. Então, o controle, o manejo aí para realmente diminuir, eu concordo com o Bergman, não vamos a extinguir, mas nós vamos diminuir essa população de mosquito a ponto de que a transmissão seja em níveis aceitáveis e não como está hoje no Brasil em termos de epidemia. Então, eu vou ter que me ausentar, mas trago a contribuição, Hélio, porque não é difícil, né, para nós, né, nós nos damos bem, tanto com o doutor Marcelo como a senadora Cátia Abreu, e dizer, olha, vocês dois juntos, claro, o governo por trás dessa, mas eles dois poderiam comandar. E se tiver mais alguém da Ministério da Ciência e Tecnologia, alguém mais que possa contribuir. Mas precisa ter responsabilidade de ter uma coordenação que vai ficar com essa responsabilidade. Né? É a contribuição que... E eu não tenho perguntas, mas só apenas uma contribuição, sugestão, para um encaminhamento dessa nossa audiência pública.
Agradeço muito, senador Mocca, pela contribuição. Senador Flecha, para encerrar, e passo a palavra ao senador Wellington Fagundes.
Senadora Amélia, senador Wellington, eu quero parabenizá-los pela audiência. Lamentavelmente, a sociedade só desperta para o problema quando o problema já perdeu o controle. A sociedade perdeu o controle. Eu acho que essa luta, essa tentativa, não é só do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, do Ministério da Ciência e Tecnologia, é de toda a sociedade, porque é necessário que haja o engajamento da população para que todas essas ações elas venham a reduzir a epidemia que está graçando no país. E o que foi dito aqui, o senador Wellington falou sobre a questão das dificuldades e o doutor Bergman, a questão dos incentivos às pesquisas, isso é um fato. O meu filho é médico, pós-doutorado pela Universidade Federal de São Paulo em endocrinologia e pesquisador. Pesquisador é quase como um sacerdócio. Ele se dedica à pesquisa porque aquilo é a vocação que ele tem. Porque ele não tem nenhum incentivo. Nenhum incentivo. Pelo contrário. O que o doutor Bergman falou aí, para conseguir fazer um congresso, ele tem que sair correndo com o Pires na mão, pedindo 10 mil aqui, 20 mil ali, aumentando o valor da inscrição para que possa cobrir a despesa. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Agora mesmo, o governo lançou um programa importante, porque o avanço dos países asiáticos, né, China, Coreia, a própria Índia, que hoje estão comandando aí a economia, eles, há décadas atrás, avançaram mandando os seus pesquisadores, os seus cérebros para fora, para adquirirem conhecimento para retornarem, se preparando para esse crescimento tecnológico que teria. Nós não fizemos isso. Nós não fizemos isso. Nós só fizemos importar a tecnologia e não preparar os brasileiros para que pudéssemos criar a tecnologia aqui, não pagar os preços das patentes, como o senador Wellington falou, de valores que ficam difíceis de usar. Então, eu acredito, por exemplo, a crise que o Brasil passa, é preciso fazer corte. Onde é que fizeram os cortes? Nos gastos do governo? Não. No cartão corporativo? Não. Continua se gastando coisas. Foram cortar no programa Ciências Sem Fronteira. Então, os alunos que estão fazendo cursos de especialização fora, não vão mais continuar ou vão ser reduzidos, quer dizer, ou seja, não vão voltar atrás, vão caminhar para trás. É isso que nos leva a essa situação. Então, eu quero parabenizar a senadora Anamélia, a senadora Wellington, o autor do requerimento. Eu acho que todos nós temos que ajudar e a conscientizar a toda a sociedade brasileira de que o esforço é coletivo. Não adianta Obrigada. O governo fazer a sua ação de combate. Ele lembrou aqui o senador Wellington da SUCAM. Nós somos, não sei se o senador Wellington, senadora Anamélia, com certeza não, que não, é muito mais jovem que nós. Não, mas eu ainda sou.
Tem muita estrada, tem muita estrada.
Eu ainda sou do tempo do mata-mosquito, né, que o cara ia borrifando nas casas para combater a malária. E foi
não, é a SUCAM. A SUCAM deixava sempre a sua marca, escrevia lá SUCAM com a letrinha do.
A barca do Zorro.
Né? Né? E aqui
deixava o S e não o Z. Pô.
É verdade. Obrigada, senadora Flecha. Aqui na região central, por causa do barbeiro, né, que era para cuidar das residências, evitar que elas fossem o habitat delas, né, as frestas das casas de sapé, de barro, né, e até fazia obras, a SUCAM trabalhou para substituir as casas de barro por casas de alvenaria, que era uma forma também sanitária de prevenção. E graças a esse trabalho, concordo com o senhor que as coisas que funcionam devem manter, a SUCAM é uma delas. Então, eu passo a palavra ao senador Wellington, já antecipando os agradecimentos pela valiosa colaboração que deu. Ele preside também a comissão do Senado Jovem. E nesse debate para o encaminhamento, nós temos, senador, a consultoria legislativa aqui do Senado, que faz um relato do que foi debatido aqui, as sugestões encaminhadas. Aguardo a sua manifestação. O senador Mocca também deu uma ideia. E aí a consultoria prepara, manda uma minuta à Vossa Excelência para submeter e depois encaminharemos com a assinatura conjunta sua e minha às autoridades competentes. Penso que é um encaminhamento que podemos fazer a respeito dessa audiência.
Eu quero registrar aqui também, senhora presidente, que nós convidamos o doutor Pedro Tauli para estar presente. E, neste momento, ele não pôde estar aqui, porque, neste momento, está tendo uma reunião internacional patrocinada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde para tratar das medidas de controle do Aedes aegypti, para o qual ele teve que estar presente. Então, é importante dizer isso também, porque essa preocupação está acontecendo lá agora por parte do Ministério. E como eu entendo que o que a gente tratou aqui também é cuidar do presente, mas pensando no futuro. Principalmente essa questão, e isso é tema da nossa comissão, a Comissão Senado do Futuro, como eu penso e vejo, percebo que essa questão da pesquisa no Brasil, ela é realmente assim, relegada. Eu vejo que falta incentivos, não só de chegar ao dinheiro direto, mas não adianta só ter a pesquisa e depois essa pesquisa não ter também acesso ao mercado. Porque às vezes o pesquisador vai, desenvolve um produto e depois não tem quem fabrica. Por quê? Porque para montar uma fábrica, seja pequena ou grande, tem que ter investimentos. E para um empresário fazer o investimento, né, vamos dizer, essa questão de um pesticida, enfim, dá para você montar uma pequena fábrica, o que a gente falou aqui. Mas aí a burocracia nos bancos é muito grande também. Então, eu queria também, como conclusão dessa pesquisa, dessa nossa audiência pública, que ficasse aqui a sugestão também, principalmente nos recursos de desenvolvimento regional, nos fundos, que tivesse uma prioridade, mas é prioridade diferenciada. Você não pode exigir de uma empresa pesquisadora com uma empresa que está sendo parceira para a futura industrialização, que aquele recurso tenha as mesmas garantias comerciais. Ou seja, o próprio governo teria que ser o avalista daquilo, ou seja, o garantidor de que aquele recurso sendo aplicado com aquele objetivo já teria o recurso casado também para o desenvolvimento industrial, ou seja, para garantia do mercado, inclusive, quem sabe, em alguns casos, como é de saúde pública, o governo ter também garantido naquele contrato o compromisso de compra. E isso é comum a gente ver na iniciativa privada essas parcerias. Mas me parece que quando envolve principalmente esse lado do público com o privado, as dificuldades é muito, muito grande. Na pesquisa eu vejo que é muito maior ainda. Então, porque esse dinheiro não é um dinheiro, mesmo que não tenha eficácia, o resultado no final, esse dinheiro não pode ser considerado um dinheiro perdido. Né? Esse dinheiro é um dinheiro de investimento e sabe-se que as pesquisas no mundo têm que ter muito investimento e nem toda pesquisa ela chega-se à conclusão final. Né? Muito. Ou seja, pesquisa é igual perfurar, enfim, os poços aí da Petrobras, todas as pesquisas você faz uma 10, uma é um grande sucesso, faz 100 para ser um grande sucesso, uma. Por isso as grandes empresas elas têm essa capacidade de investimento. Então não pode imputar ao empresário e ao Instituto de Pesquisa a responsabilidade total pelo insucesso daquilo. Ou seja, então, senhora presidente, eu gostaria que a assessoria, tanto da Comissão Senado do Futuro, também como da Comissão de Agricultura, pudessem trabalhar em conjunto, porque eu acredito que aqui foi colocado várias situações em que a gente pode buscar um programa de desenvolvimento de combate a essas zoonoses, enfim, e essas possibilidades que a gente tem aí de prejuízo, tanto na nossa produção animal, como também na questão humana. Ou seja, tudo isso ela tem a ver com a nossa economia, porque o cidadão, o trabalhador parado é um prejuízo, ele vai para a Previdência é um prejuízo, vai para o hospital é um prejuízo, mas o animal também é um prejuízo, se morre ou não, mas se diminui a produção é um prejuízo, e a qualidade também do produto que é fornecido depois para o ser humano. Então, eu acho que a Comissão de Agricultura, poderíamos concluir essa comissão com as duas comissões, Senado, também a Comissão do Senado Futuro, produzindo alguma coisa, e aí os nossos técnicos, com certeza, que nós temos a consultoria, eu acho, das melhores do mundo. Né? Pessoas bem preparadas que podem nos ajudar. E eu quero aqui, presidente Ana Amélia, agradecer muito essa parceria da Comissão Senado do Futuro com a Comissão da Agricultura, e de Vossa Excelência por acatar com que a gente fizesse também essa reunião junto. Eu tenho certeza que não só isso é importante para as duas comissões, mas também para o resultado daquilo que aqui discutimos. Porque está se focado demais lá no Zika e está se esquecendo da economia do Brasil e das outros Zikas modificados que poderão vir aí em outras áreas todas. Não é possível um país como o nosso ainda falar em leishmaniose, em tuberculose, em doença de Chagas, que ainda existe, né?
As chamadas doenças negligenciadas. Eu agradeço muito o senador Wellington Fagundes, eu agradeço também ao senador Ronaldo Caiado, porque nós fizemos uma substituição para antecipar para hoje a audiência pública relacionada à proposta do senador Wellington Fagundes. Por quê? Porque esse é um tema de emergência e urgência. Então, foi aqui a essência dos senadores de antecipar esta para hoje, dada a relevância. Tanto que o próprio Senado Federal fará uma audiência pública no dia 10, se não me falha a memória, para debater coletivamente no plenário do Senado toda a questão relacionada ao combate ao mosquito e também, claro, a questão das doenças provocadas, que foram mostradas aqui, a dengue, a chikungunya e a Zika, o vírus Zika. E também a febre amarela, que é o mesmo mosquito o transmissor. Então, essa é a questão. Agradeço ao doutor Cabral. Queria agradecer novamente a doutora Transmita Ela, doutor Cabral, a doutora Rose Gomes Monerá, que é pesquisadora da Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia, que aqui fez uma brilhante e clara exposição. Dr. Floriano D'Alberto, diretor-presidente do Instituto Agronômico do Paraná, IAPAR, também presidente do Conselho Nacional de Entidades Estaduais de Pesquisa Agropecuária. Levaremos em conta o seu documento no que faremos como conclusão. Ao pesquisador Dr. Bergman Moraes Ribeiro, diretor do Decanato de Pós-Graduação da Universidade de Brasília, também cumprimentando pela sua valiosa colaboração. Agradeço ao reitor pela contribuição da Universidade de Brasília e também ao Dr. José Manuel Cabral, que é chefe-geral da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que aqui também falou para nos brindar com esse conhecimento. Ao senador Wellington, renovo os agradecimentos nessa parceria que vamos continuar trabalhando, senador Wellington. O senhor é do estado do Mato Grosso, um estado muito importante, falou de Rondonópolis, dos casos que aconteceram em Rondonópolis. O Rio Grande do Sul teve um problema com o Zika, que foi a Argentina levantando um questionamento sobre a eficácia de um produto, acho que foi tecnicamente esclarecido, mas isso faz parte do conjunto das preocupações que nós temos que ter com essa questão que tem a ver com a saúde das pessoas. A questão da microcefalia é uma coisa gravíssima, gravíssima, e nós temos que estar atentos, muito atentos sobre isso. Renovo, antes de encerrar esta nossa audiência pública, agradecendo as pessoas que mandaram contribuições sobre o tema, a Ana Flávia Schmidt, lá de Santa Catarina, estava acompanhando, ela fez uma colocação interessante, ela disse que sugere que no planejamento paisagístico das cidades, ervas aromáticas e árvores com folhas e frutos aromáticos sejam plantados para espantar a mosquitada, disse ela, na linguagem bem jovial. Comunico que amanhã, 19 de fevereiro, sexta-feira, às 14 horas, horário de Brasília, será realizado o primeiro seminário do ciclo de palestras e debates desta Comissão de Agricultura e Reforma Agrária na cidade de Alegrete, estado do Rio Grande do Sul, com a finalidade de discutir a uniformização das alíquotas do ICMS dos produtos que compõem a cesta básica, bem como as perspectivas para a safra de arroz 2015-2016, em cumprimento a um requerimento de minha autoria sobre a proposta que está dentro do regimento interno. Então, essa reunião amanhã para debater essas questões. A propósito disso, também a nossa Ana Flávia, ela mandou uma questão questionando a unificação de alíquota. Na verdade, a unificação é para reduzir também o custo para o consumidor da cesta básica. E ela diz que hoje uma cesta básica não dura nem uma semana, tampouco são os produtos comprados e não dura muito tempo para a família, especialmente a família dos consumidores, trabalhadores assalariados. Então, eu também concordo. O objetivo é exatamente reduzir o custo para o consumidor da cesta básica. Não havendo mais nada a tratar, renovo os agradecimentos a todos, especialmente ao senador Wellington Dias e a todos os senadores que participaram dessa audiência. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Obrigado, senhor doutor Cabral.